Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Agora para a gente falar do mercado do boi. E a gente quer saber como está o mercado lá em Goiás. Afinal de contas, é um mercado referência na oferta de animais de confinamento nesse momento. Quem traz mais detalhes para a gente é o Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária de Corte lá da FAEG, a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, e também faz parte da Associação Goiana de Produtores de Novilho Precoce. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como anda o mercado pecuário lá em Goiás, Maurício? O que está acontecendo com o preço? O que está acontecendo com oferta e demanda?
O que está, de fato, acontecendo no mercado pecuário hoje em Goiás é que as lágrimas de todos os pecuaristas contribuem para apagar a quantidade de incêndios criminosos que a gente tem tido pelo Estado. Essas lágrimas estão sendo positivas só nesse sentido, mas hoje o Estado de Goiás ele está tendo a arroba mais barata do Brasil, isso devido a alguns fatores que a gente gostaria de pontuar. Um deles é que o governo, de forma equivocada, aumentou o imposto para se tirar o gado de Goiás, que era 7%, ele passou para 12%, então ele acaba obrigando os seus animais com a prática de preços vis praticados pelo frigo. Isso é uma das razões. A outra é que nós temos, vamos dizer assim, nós tivemos um incremento de animais terminados no Estado, e isso também pisou contra. E também os animais já contratados, que contribuiu bem às escalas dos maiores frigoríficos. Entretanto, a falta de animais terminados, que nós já havíamos identificado isso, já havíamos dito que isso ia acontecer, está acontecendo, fazendo com que os frigoríficos pequenos e médios pratiquem valores superiores ao que os grandes têm oferecido, já se equiparando aos preços que foram, à época, muito convidativos de fechamento desses valores. Então, por valores superiores a R$150 a arroba. Eu acredito que essa tendência se mantenha, se acelerando não apenas daqui para o fim de 2019, mas inclusive se mantendo em ascensão na entrada de 2020.
Ô Maurício, eu vou pedir para você repetir para mim esses três primeiros fatores que você ponderou, que a gente teve alguma falhinha na comunicação logo no comecinho. O primeiro foi uma política equivocada do governo do Estado, é isso?
Do governo do Estado. A alíquota de imposto que você tinha que pagar para sair com o gado do Estado era 7%. E o governo do Estado passou a 12%. Entendendo que contribuiria para as contas do Estado. Só que isso aconteceu em detrimento do setor primário. Quer dizer, ninguém coloca boi para morrer fora do Estado porque gosta de ver boi passear. A gente mandava boi para fora, única e exclusivamente buscando uma remuneração que nos pagasse os custos de produção. Então, esse evento para tirar gado do Estado foi ruim, deixando a indústria frigorífica numa posição mais confortável, sem precisar competir com os players dos estados, notadamente o estado de São Paulo, ou menos Minas Gerais. Enfim, todo mundo está pagando melhor do que nós. Tocantins está pagando melhor, Mato Grosso do Sul está pagando melhor, São Paulo está pagando melhor, Minas Gerais está pagando melhor. Então, de fato, deixou as indústrias do Estado, as grandes principalmente, em posição muito confortável.
E daí você citou também uma segunda questão, que foi um aumento da oferta, uma oferta disponível melhor?
Então, num determinado momento, houve um aumento não de oferta, mas de negócios fechados com antecedência, o que permitiu aos frigoríficos maiores cumprir a escala com mais conforto. Então, o que acontece? Por exemplo, neste mês de setembro, as três maiores plantas frigoríficas, elas conseguiram um nível de escala, de cumprimento de escala bastante confortável. Só que a gente não pode esquecer que nós tivemos alguns episódios que fizeram com que a exportação, principalmente, ficasse mais devagar com toda aquela história da falsa vaca louca que apareceu. A gente viveu aí uns momentos tensos em relação ao que iria acontecer com a pecuária. Hoje consolidado esta tendência de aumento, não apenas do mercado externo, mas principalmente o aquecimento do mercado interno, já mostra com toda a clareza que os animais que temos ofertados, mesmo os de confinamento, mesmo com o incremento de confinamento no estado, enfim, não é suficiente para fazer, para atender com conforto a indústria. É suficiente para atendê-la, sim, desde que a indústria pague o preço justo, que remunere esses custos maiores de produção de animais confinados, seja a pasto, seja de forma convencional.
Quais são os preços praticados hoje, Maurício, no estado?
Hoje nós temos um preço balcão nos frigoríficos pequenos e médios, que oscilam entre R$ 148 e R$ 153 hoje. Os valores tratados anteriormente com os grandes frigoríficos estão a partir de 153, indo até 156, alguns até um pouco mais. E o valor balcão dos grandes frigoríficos estão estacionados na faixa de 142 a 146.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Frigoríficos pequenos e médios já começam a sentir falta de animais. Daí eles oferecem mais, ofertam mais para comprar.
Já, perfeitamente. Eles já estão vindo atrás, está curtíssima. Está igual voo de galinha, a escala de frigoríficos pequenos e médios. E algumas plantas grandes começam
a sentir essa falta.
A buscar o contato. Já estão vendo que não estão com todo aquele conforto, até porque aumentou a demanda dos frigoríficos. Eles trabalharam com uma determinada expectativa de negócios, mas essa expectativa construída num momento que as perspectivas eram ainda incertas. Agora, a previsibilidade de melhores condições de negócio, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, vai mudando esse cenário, e todas as indústrias, as pequenas e médias de uma forma mais efetiva, pagando mais, mas as indústrias, as grandes indústrias, também já mudaram o seu posicionamento e já estão levantando a régua. Num ritmo um pouquinho mais devagar, porque eles têm o conforto de uma escala bastante preenchida, notadamente neste mês, também no outro mês, um pouco menos do que setembro, conforme a gente vai chegando mais para o fim do ano, vai minimizando esse fator de escala preenchida, não é? Uhum. Então, a tendência é que os grandes, eles continuem levantando a régua, ou seja, eles continuem pagando mais, entretanto, levantando esses preços de forma mais vagarosa que os pequenos e médios. Mas é uma tendência inevitável, deve acontecer não apenas até dezembro, mas também no continuar dos meses, continuando subindo em janeiro, fevereiro e março.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente fala dessa demanda que você citou aí, mas antes disso eu queria entender então o seguinte... as escalas dos frigoríficos grandes, elas estão sendo formadas por esse animal comprado lá atrás, o chamado animal a termo, que ele pagou...
Perfeito, foram preenchidas, compradas lá atrás, exatamente.
Que ele pagou caro por elas, você está falando de R$ 153 a R$ 156. Reais.
Pois é, só que esse pagou caro, ele pagou... Foram vários os valores, não é apenas este valor.
Não,
mas
assim...
eles vieram construindo este mercado futuro de forma a estarem estabilizados.
Perfeito.
O que acontece? Como eles estão cheios, tem frigorífico grande aí que está com 85% da sua escala preenchida nesse mês. O que acontece? Isso dá um conforto absoluto para ele e para 15% ele oferece um preço lá embaixo, 142, 143. Ah, mas é pouco, mas é isso que eu posso pagar. Quer, quer, não quer, não quer.
Muita gente,
às vezes, por uma série de fatores, acaba entregando.
O que você está dizendo é que alguns desses grandes frigoríficos já começam a aumentar essa participação dos animais, das compras desses animais agora, certo? Já não tem mais escalas tão consolidadas.
Todos eles já começaram a pagar mais pelo boi balcão, todos eles já começaram a pagar mais. Só que o ritmo de alta dos grandes frigoríficos
tá mais devagar,
bem mais devagar, mais moroso do que os pequenos e médios, porque eles têm o conforto de uma grande escala já contratada. Esses não têm essa reserva, vamos chamar assim. Eles têm que pagar carregar hoje o pecuarista que está com esses animais. E quem tem gado terminado hoje, necessariamente o está tratando com a tecnologia de suplementação, que a gente chama de confinamento.
Que é mais caro.
Ou no confinamento convencional, ou no que a gente chama de confinamento a pasto, de aceleração a pasto. São animais que estão comendo concentrado aí, da ordem de 6 quilos a 12 quilos por dia. Então, os custos desse animal exigem uma remuneração diferenciada. São animais que têm um alimento diferenciado, todo um cuidado de manejo diferenciado e, obviamente, tem um custo de arroba colocado diferenciado que exige uma melhor remuneração. Então, o pecuarista, ele não está querendo absolutamente nada de extraordinário. Ele só não está querendo ter prejuízo naquilo que ele está vendendo. Então, esse entendimento, a indústria, enfim, por outros motivos, mas ela está sentindo e está passando a pagar melhor.
Agora, eu entendi também, Maurício, me corrija se eu estiver errado, que houve ali um erro de estratégia na aquisição desses animais em relação à demanda. Tem demanda nova acontecendo, o que vai obrigar o frigorífico, mesmo os grandes, a comprar mais. É isso? Da onde que está vindo essa demanda nova?
Então, veja bem, a coincidência das decisões de compra futura aconteceram num mau momento. Foi naquela hora que se identificou uma vaca, houve essa denúncia de uma vaca que achavam que era doença da louca e que não era. Era um caso não típico, era um caso atípico que a gente chama e não... Tem que ver, uma vaca que morreu de velha. Ela tinha uma doença de velhice, como se você dissesse que ela tivesse que fosse um problema de senilidade, na verdade. Enfim, isso tudo gerou uma instabilidade muito grande quanto à resposta de todos os mercados externos. Como é que você vai continuar vendendo muito? Vai expandir a venda? Vai, não vai? O mercado interno ainda estava travado, a economia estava travada, não tinha se decidido ainda pela reforma. Estava todo mundo no stand-by e o Brasil não se soltava, ele estava peado. A economia estava peada e a economia externa, às vezes externas de gado, eram incertas. Então, resolveu-se a questão da exportação, continuamos a fazer vendas para o exterior, batendo recordes de volume e preço, e o mercado interno também está se recuperando de forma rápida. Os investimentos estão acontecendo de forma muito rápida, muito significativa, e o que não se esperava, ou melhor, não é que não se esperava, todo mundo imaginava que isso iria acontecer, mas ninguém poderia efetivamente apostar frente a um futuro incerto, dentro e fora do país.
Uhum.
Então, uma grande parte dessa escala foi, de fato, completada, mas dentro de uma perspectiva
de uma demanda
segura.
É, de uma demanda mais contida.
Né? Mais tímida, mais precavida. Agora está tudo bem. Todo mundo, ele vai pagar mais? Vai pagar mais, mas não tem problema nenhum.
Goiás
o mercado,
tem...
esse é o grande fundamento, uhum. É o grande fundamento da economia sendo cumprido. É uma demanda aquecida.
Muito bem. O Estado tem frigorífico habilitado para a China?
Sim. Tem o frigorífico Minerva, de Palmeiras, e o JBS, de Mozarlândia. Ambos habilitados para a China.
Mas saíram nessa segunda habilitação ou já estavam habilitados desde o começo, Maurício?
Olha, eles agora, o JBS já estava habilitado e o Minerva, ele, vamos dizer assim, foi chancelado
agora.
Então, agora estamos com essas duas plantas e a gente acredita que em pouco tempo tenhamos outras.
E você acha que esse cenário de demanda diferente agora vai ajudar nessa aceleração do movimento de alta dos preços para arroba?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque nós vivemos um momento agora do ciclo pecuário que a oferta é menor. Essa que é a questão. Você tem uma oferta menor, como é que você consegue fazer com que essa oferta consiga atender a uma demanda mais aquecida? Apenas acelerando esse processo de terminação com uma suplementação mais completa, mais cara, de maior volume, de concentração. Então, você acaba tendo, na verdade, você acaba tendo uma carne mais cara. A produção dessa carne foi mais cara.
Uhum.
Então, isso é uma condição sine qua non. Uma coisa leva a outra, quer dizer. E não existe outros que possam atender. Apenas nós mesmos somos capazes de atender a demanda interna brasileira aquecida e a externa aquecida, mas através justamente de um custo de produção maior.
Que vai refletir numa elevação da arroba também, necessariamente, para justificar que o produtor faça esse investimento, né?
Perfeitamente, exatamente.
Muito
bem. Não tem como você separar uma coisa da outra.
Ô Maurício, o que é um preço justo? Dá para saber, dá para ter esse preço em mãos hoje?
Olha, se você fosse corrigir o valor da arroba em relação ao que foi paga há um ano ou um ano e meio atrás, a arroba deveria estar valendo hoje por volta de R$183.
R$183?
Sem um centavo de ganho, tá? Sem um centavo de ganho. Apenas correção de valores. Agora, se você fizer um comparativo entre o valor recebido pela arroba e com a arroba corrigida, e você colocar o preço atual dos custos, aí você vai ver que a margem fica ainda mais apertada. Então, o que acontece é que a pecuária hoje, ela de fato ela vive um momento bastante delicado, com margens muito, muito apertadas, e com um embate desnecessário, prejudicial para a cadeia, de uma forma geral, um embate entre a indústria frigorífica e o pecuarista. Quer dizer, as margens dos frigoríficos, elas estão formidáveis, excelentes, nunca estiveram num azul tão pujante, mas estão se esquecendo de que a galinha dos ovos de ouro não pode morrer, que é justamente o pecuarista. Então, é preciso que haja um pouco mais de distribuição desse ganho, permitindo que o pecuarista possa continuar investindo e produzindo essa carne cada vez mais solida como a de melhor excelência no planeta.
Muito bem. Meu caro Maurício, obrigado, viu, pela sua participação, pelo seu entendimento aí do mercado, trazendo para a gente essas observações, para a gente entender por que, que os preços estão se comportando dessa forma. Obrigado por enquanto e volto sempre.
Eu é que agradeço. Um grande abraço a você. Um bom dia a todos.
Abraço, Maurício. Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária de Corte lá da FAEG, a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, também participa da Associação Goiana de Produtores de Novilho Precoce, a GPNP. A gente vai ficando por aqui. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês como estão as negociações. Lá na Bolsa de Futuros, né, lá na B3, a gente tem outubro a R$ 161,75, com um recuo de 0,09%. Novembro, R$ 164,85, queda de 0,09%. E o dezembro, R$ 166,80, uma alta pequenininha de 0,03%. O indicador Esalq BMF encerrou com queda forte de 1,56% a R$ 157,90. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.